No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Ciência e tecnologia.
Termina hoje a mostra Minas Inova 2015, exposição de trabalhos científicos que visa apresentar para a população as pesquisas por meio de uma linguagem acessível. Ontem, durante a exposição, foi anunciado o lançamento de editais de financiamento para pesquisa sobre a recuperação do Rio Doce. A bacia foi atingida pela lama gerada pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração em Mariana. Também durante o evento foram lançados uma especial edição da revista Minas Faz Ciência, voltada para crianças, e o novo portal do CIMI, o Sistema Mineiro de Inovação, site que foi reformulado com o objetivo de facilitar o acesso às informações sobre empreendedorismo e inovação, divulgando informações como editais e eventos. Ao todo, são 70 projetos de inovação e tecnologia expostos na mostra, sendo 16 deles da UFMG. Um é o trabalho que pretende melhorar o fluxo de informações em unidades de saúde. As informações com Vanessa Bugri.
Como anda o sistema de informação das unidades de saúde no Brasil? Ao longo da vida, pessoas recebem atendimento de saúde em diferentes instituições, mas seus dados clínicos são registrados e armazenados em sistemas de informação distintos. Na maior parte dos casos, os bancos de dados não são capazes de interoperar, ou seja, de trocar informações uns com os outros, o que gera um problema para a continuidade do cuidado à saúde. Mas como responder ao desafio de oferecer informação eletrônica de saúde de forma segura, oportuna e onde quer que o paciente esteja? Uma cooperação internacional envolveu pesquisadores das faculdades de medicina da UFMG, UFOP, e da Universidade do Porto, em Portugal, para responder a isso. O trabalho vem sendo desenvolvido há 3 anos. Quem dá detalhes do projeto é a professora da Faculdade de Medicina e coordenadora do Centro de Informação em Saúde da UFMG, Zilma Reis.
Nós escolhemos como um piloto, o nascimento. Então, nós acompanhamos as informações sobre o nascimento de um bebê aqui na maternidade do Hospital das Clínicas da UFMG e criamos um sistema eletrônico que é capaz de registrar essas informações e transformá-la em um documento, também em formato eletrônico, chamado sumário de alta. E esse documento foi testado, então, a transferência dessa informação até a base da Prodenge, né, para que, no futuro, essa troca de informação possa chegar até as unidades básicas de saúde.
A professora da Faculdade de Medicina e coordenadora do Centro de Informática em Saúde da UFMG, Zilma Reis, também aponta os desafios do sistema durante o atendimento de emergência.
Por exemplo, se eu tenho já de antemão, ao fazer uma internação de urgência, detalhes importantes da minha história, né, dentro de um formato eletrônico, acessível àquele profissional que está fazendo a minha internação de urgência, com certeza ele vai tomar decisões muito mais acertadas do que naquele estresse da urgência, eu tentar resgatar toda a história de saúde de um indivíduo.
O sistema segue os padrões internacionais e, além dos benefícios gerados diretamente aos pacientes, o trabalho desenvolvido pela professora Zilma Reis, a longo prazo, também pode gerar economia aos cofres públicos.
Nós sabemos que o processo de informatização tem um custo, mas já está muito claro que os benefícios que ele traz superam em muito, né? E ao longo prazo, a economia que ele traz na questão da segurança do cuidado, ao se evitar repetição de exames já realizados, isso aí se paga em muito pouco tempo, né? Então, apesar desse custo inicial, né, a informatização de dados de saúde, principalmente quando você consegue fazer troca de informação, né? Você imagina uma pessoa que ao longo da sua vida, onde quer que ela seja atendida, um dia ela está na unidade básica de saúde, outro dia ela vai fazer uma vacinação, no outro dia ela sai para um atendimento de urgência, outro dia ela ganha um bebê e a informação dela acompanha eletronicamente durante todo o percurso da sua vida.
O trabalho Interoperabilidade, desenvolvimento do registro eletrônico em saúde nas linhas de cuidado materno e infantil neonatal está na segunda fase e deve ser finalizado ainda neste ano. A expectativa é que os resultados do projeto sejam disponibilizados às unidades de saúde entre 2 e 3 anos. O Ministério da Saúde regulamentou a troca de informações Informações de Saúde por meio da Portaria 2073, de 31 de agosto de 2011. No entanto, a aplicação dessa regulamentação é limitada por causa da complexidade da questão e escassez de experiências nacionais, lacuna que esse projeto deve ajudar a preencher. Repórter Vanessa Bugri.
A Mostra Minas Inova 2015 pode ser visitada hoje de 9 da manhã a 1 da tarde. A entrada é gratuita. Informações no www.fapemig.br. O novo site do Sistema Mineiro de Inovação é cime.org.br. Projeto de lei que pretende incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico no país deve ser votado hoje em duas comissões do Senado. O texto propõe, por exemplo, a possibilidade de dispensa de licitações nas contratações de serviços ou produtos inovadores de empresas de micro, pequeno e médio porte. Outro ponto prevê que professores em regime de dedicação exclusiva possam exercer atividades remuneradas de ciência, tecnologia e inovação no setor privado. A votação vai ser feita de forma conjunta pelas comissões de Ciência e Tecnologia e Assuntos Econômicos. A aprovação desse projeto de lei é uma demanda da comunidade científica há anos, que defende um marco legal mais adequado às necessidades do setor e que desburocratize as atividades científicas no Brasil.
Ciência em Revista.
Pesquisadores chineses liderados pela Universidade Agrícola de Cantão encontram um gene que torna algumas bactérias mais resistentes a antibióticos. O estudo, que foi publicado na revista Lancet Infectious Disease, mostra resultados preocupantes, uma vez que sugere que o uso abusivo de antibióticos estaria criando bactérias mais poderosas. Foram em testes de rotina feitos em porcos destinados à alimentação, que os cientistas encontraram uma cepa de bactéria resistente à colistina, substância largamente empregada na medicina veterinária. Os pesquisadores também encontraram as bactérias resistentes a esse antibiótico em 1.300 pacientes hospitalizados. A hipótese mais provável, de acordo com os autores do trabalho, é que a bactéria tenha se tornado mais forte primeiro nos animais e depois nos humanos. Apesar desse gene da resistência ter sido encontrado, por enquanto, apenas na China, é bem provável que ele alcance outros países. Por isso, os cientistas defendem que o uso de antibióticos seja reavaliado. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais da metade das prescrições de antibióticos no mundo são inadequadas. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Estados Unidos, pesquisadores da Universidade de Wisconsin desenvolvem em laboratório tecidos de cordas vocais. Tecnologia pode ajudar pessoas que sofrem com problemas de voz e necessitam de transplantes. Os estudos ainda estão em fase inicial. Reino Unido, falar mais de uma língua pode ajudar na recuperação do AVC. Estudo da Universidade de Edimburgo, feito com 600 pessoas, mostra que mais de 40% das que eram bilíngues ficaram sem sequelas mentais depois da doença, enquanto entre as que falavam apenas um idioma, o percentual foi de menos de 20%. Japão, pesquisadores da Universidade de Kyoto afirmam ter encontrado região do cérebro ativada em situações felizes. Por meio de ressonância magnética, foi possível perceber que pessoas que são mais felizes possuem precuneus maiores. Precuneus são partes do lóbulo parietal. Suíça, pesquisadores do Instituto de Sistemas Mecatrônicos desenvolvem protótipo de um exoesqueleto para operários da indústria. Além de dar uma força extra aos trabalhadores, o equipamento promete reduzir o risco de acidentes e lesões causadas por esforços repetitivos.
Por dentro da UFMG.
A abordagem interdisciplinar e transdisciplinar da graduação e pós é tema do colóquio Educação Superior, que vai ocorrer hoje na UFMG. Durante o encontro, vão ser apresentados relatos de experiências de bacharelados interdisciplinares implementados nas federais da Bahia e do ABC. O evento é organizado pelo Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares, em parceria com as pró-reitorias de graduação e de pós-graduação. O colóquio começa logo mais às 9 da manhã no auditório da Escola de Engenharia da UFMG no campus Pampulha. Informações em 3409-4123. Quais são os critérios para a escolha dos medicamentos que chegam à população pelo SUS? Questões como essa, relacionadas à tomada de decisões na assistência farmacêutica, vão ser debatidas em um evento que começa hoje na UFMG. O Fórum sobre Políticas de Assistências Farmacêuticas vai contar com a participação de pesquisadores do Canadá, Uruguai, Argentina, Escócia, Suécia e Espanha, que vão apresentar as experiências desses países na área. O evento vai ser realizado até sexta no auditório da Faculdade de Farmácia da UFMG no Campus Pampulha. A primeira palestra sobre assistência farmacêutica no Canadá está marcada para as 14h. A programação completa está disponível no www.farmacia.ufmg.br. Agora vamos falar dos processos seletivos abertos para mestrado em Minas.
Pós-graduação.
Mestrado em Química na Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri recebe inscrições até o dia 7 de dezembro. São 14 vagas, sendo 9 para o campus JK em Diamantina e 5 para o campus Mucuri em Teófilo Otoni. 3 linhas de pesquisa, entre elas desenvolvimento de métodos analíticos para controle de qualidade de fármacos, novos catalisadores e fotocatalisadores baseados em materiais de carbono e ocorrência e remediação de poluentes em ambientes contaminados. Edital disponível no www.ufvjm.edu.br. Também na UFVJM abertas as inscrições para o programa de pós-graduação em Ciências Humanas. São oferecidas 15 vagas, 4 linhas de pesquisa: Educação, Cultura e Sociedade, História, Cultura e Poder, a terceira, Linguagem, Filosofia e Cultura e, por último, Política, Cultura e Sociedade. O prazo para participar do processo seletivo vai até o dia 11 de dezembro. Edital disponível em www.ufvjm.edu.br. Vamos à última dica de hoje. Inscrições para mestrado acadêmico em matemática na Federal de Juiz de Fora terminam nesta sexta. São oferecidas 10 vagas em 4 áreas de concentração: álgebra, análise, geometria e topologia, e a última delas, matemática aplicada. Acesse o edital em www.fjf.br/mestrado-matemática.
Educação.
Antes de encerrarmos esta edição, uma última notícia. A audiência hoje no Senado discute o projeto de lei que estabelece votação paritária para reitor nas instituições federais de ensino superior. O PLS 379 de 2013 propõe que o voto de servidores, professores e alunos tenha o mesmo peso nas eleições, 1/3 para cada uma das categorias. Pela legislação atual, a consulta à comunidade é facultativa e fica a cargo do colegiado de cada universidade. Estudo feito pela Universidade de Brasília mostra que das 54 universidades federais, 37 adotam a paridade nas eleições e 17 dão pesos diferentes aos segmentos que integram a comunidade acadêmica: 70% para docentes, 15% para servidores e 15% para alunos. A audiência começa às 10 da manhã. Quem quiser pode participar com comentários pelo site www.senado.gov.br/e-cidadania. O FMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, edição de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, a coordenação executiva da rádio FMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa. CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.